das situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente avançados, de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
A equipa ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.
O Leicester continua de férias, acho que ainda está por Malta, ou agora já está na Itália, já nem sei. E por isso estamos de volta, mas com um novo convidado. Hoje vem connosco o Igor Gonçalves, que já esteve aqui algumas vezes.
As melhores vezes.
Apresentou, já falou do United, só que nós na semana passada, como falámos do United com o Dan, hoje não vamos falar sobre isso, nem vamos falar sobre nenhuma equipa.
E hoje que o Ronaldo marcou.
Exatamente, é. Portanto, cartilha. O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre fantasies, que é um tema em ascensão, embora em Portugal pareça que ainda está assim meio emperrado. O Igor, além do nosso responsável pelos podcasts no 00, é também um seguidor bastante ativo e um utilizador bastante ativo das fantasies, não apenas em Portugal, como também lá fora, não apenas no futebol, como também, por exemplo, no basquete. Que ele é fã. Igor, afinal, isto está a crescer só em alguns lados, conta-nos tudo.
Ora bem, antes de começarmos o assunto, só mostrar a minha repúdia por tu e o Humberto.
Ou o teu repúdio.
Ou o meu repúdio, sim. Mas é a repúdia de tu e o Humberto irem para fora.
Ok.
Não é? O Leste está fora e vocês terem empurrado, entre aspas, todos os vossos programas para mim. Portanto, é o Quarta Grande, é o podcast. Portanto, só mostrar esta insatisfação.
Muito
depois,
bem.
Fantasy. Ora bem, a Fantasy é engraçado porque temos menos utilizadores este ano na Fantasy da nossa liga,
a Real Fever,
e eles próprios sabem disso, mas o fenómeno é maior, ou seja, há mais pessoas a jogar outras ligas, seja a da Champions, seja a da Premier League.
E há maior interação, não é?
E há maior
a comunidade interação.
Sim,
dedicada.
Sim, isso aliás é um ponto que eu vou depois falar um bocadinho mais à frente. É assim, só tem por onde crescer, não é? Porque à medida que o jogo vai ficando mais global, as pessoas vão querendo mais do que só ver o futebol, querem interagir. E a forma que um português tem de interagir com a Premier League não é indo ver jogos ou fazer comentários, é literalmente jogar. E portanto é realmente um mercado que nos últimos 5, 6, 7 anos cresceu muito. Em Portugal a coisa parece estar meio adormecida, apesar de haver, como tu disseste, uma comunidade grande, mas está a faltar aqui algumas ligações entre plataformas e a liga em si. Mas é um mundo que só tem por onde crescer, não é? Como o mundo das apostas, estão os dois mais ou menos interligados e, portanto, não há como passar um bocadinho ao lado deste fenómeno. Portanto, as ligas vão ter que abraçar isto porque é uma forma de serem ainda mais globais.
Sim, para enquadrar, estamos a falar de um sistema onde cada utilizador faz uma equipa, fazendo uma equipa tem cerca de 15 jogadores?
Sim, dependendo das...
Há dois modos. No caso da Real Fever, nós temos um modo clássico em que tens 15 jogadores, jogas com 11.
Uhum.
Portanto, se um jogador teu tiver uma cotação, uma pontuação baixa, podes ir trocá-lo por alguém do banco. Depois, não podes é, tendo alguém a jogar no banco, depois metê-lo no 11. O sistema é esse.
Com base um orçamento,
exatamente. As pontuações também já vamos falar sobre isso, mas depois há também o modo draft, que é um modo um bocadinho mais escondido, que eu acho muito mais porreiro, se tu encontrares o número de amigos certos, e neste caso só podes fazer com 10, e só podes fazer uma vez, não é? E isso é um bocadinho castrador.
Quer dizer, sim, o 10 é castrador porque deveria ser permitido poder jogar só com 8, ou só com 6, ou com 12,
ou com 12, 14. É,
pronto, isso. É um objetivo que eu sei que a Real Fever tem. E o só fazer com uma vez é eles a promover o conteúdo premium, ou seja, se tiveres uma conta premium, se pagares,
sim,
podes ter mais.
Pronto, é
normal. Em relação às ligas draft, é o mais desafiante, no sentido em que, ao contrário das ligas clássicas, onde tu tens o orçamento, e realmente é desafiante porque tu tens que gerir o teu orçamento...
Mas toda a gente tem o Gonçalo Ramos, toda a gente tem o
Pote. Na Liga Draft só uma pessoa é que tem, portanto é preciso tentar encontrar nas ruas paralelas outras opções. Qual é que é... Porque é que há menos gente? a jogar, porque a Liga Draft obriga a um acompanhamento muito grande. Ou seja, para ser competitivo tens que acompanhar todos os dias.
Sim.
Tens de estar atento aos jornais, tens de estar atento a uma série de coisas, lesões, treinos, conferências de imprensa, e portanto nós trabalhamos dentro da modalidade, é fácil para nós, mas para as pessoas de fora, não é?
Eu dou um exemplo claro. Nós no 00 temos uma Liga Draft que é a loucura, e durante todo o ano, e isto chega a este ponto. Eu, a semana passada, estava a fazer a conferência de imprensa do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição diz que o Pepe tem uma lesão no joelho que não vai chegar.
Logo o Fábio
Cardoso. O meu instinto já está tão enraizado, é o nosso terceiro ano a fazer isto, uhum. Foi: vou já buscar o Fábio Cardoso. Né? E passado 2 ou 3 minutos começo a ouvir bocas, porque alguém se apercebeu, recebeu notificações da notícia ou assim, mas eu, como estava a ouvir a conferência, fui logo apanhar o Fábio Cardoso. E isto faz toda a diferença.
Toda a diferença.
Portanto,
acaba, muitas vezes acontece que tu até podes ter 6 pessoas a jogar muito diariamente, e depois tens 4 que não conseguem, e a liga depois desvirtua-se um bocadinho, e portanto acaba por, as pessoas acabam por não aderir tanto, o que é normal, porque também tens que ter 10 amigos, vais ter que combinar uma hora de draft, e nem sempre é fácil.
Sim.
A Liga Clássica acaba por ser mais ao teu ritmo, não é? Tens de estar atento, mas tens até uma hora antes do primeiro jogo. Sim. Para fechar o teu plantel. Portanto.
E depois, portanto, podes fazer substituições, como deixar em automático.
Exatamente. Portanto, neste momento, segundo os números da Real Fever, as pessoas que estão a jogar só Clássica é ronda aos 80%, depois há 20% que jogam Clássica e Draft, as pessoas que só jogam Draft está abaixo dos 10%.
Pois.
Portanto, explica bem, mostra bem isso.
A diferença. Bem, há várias ofertas referentes ao que nós temos mais aproximado, ou seja, à da Liga Portuguesa. Eu sei que há do feminino agora também, não é?
Sim, a Real Fever apostou este ano no... Eles já tinham no ano passado, mas este ano fizeram a mesma aposta. Nós estamos a trabalhar com eles, ou trabalhámos com eles em algumas coisas, nomeadamente o Rodrigo.
Mas de clubes portugueses, só há as da Real Fever, não há mais nenhuma. E há a da UEFA, quando são competições europeias.
Pronto, havia a Liga,
a Liga Record,
que é a mais antiga. O Mais Futebol também tinha qualquer coisa, se não estou em erro. Posso estar enganado, mas eu lembro-me deles terem qualquer coisa.
O jogo é que tinha um...
O jogo tinha,
acho que aquilo não, pois, não tem andado.
A Liga Record tem já décadas e primeiro... Em Portugal foi assim o primeiro, só que era muito arcaico. Era
por telefone, chegou a ser por telefone.
Era por telefone, era por mensagem, e tu tinhas depois que esperar... Tinha a ver só com as pontuações que eles davam, ou seja, nem tinha a ver com o que os jogadores faziam assim. Obviamente tinha, as coisas estão ligadas, mas era só as pontuações que eles davam.
Eu lembro-me de comprar o jornal à terça-feira, ou à quarta-feira.
Quarta-feira vinha as pontuações
todas. Em que
vinha
uma página só com as pontuações e lá ia somar.
Era um modo muito arcaico. Mas sim, é isso. O que temos neste momento é isto. Para já.
Muito bem. Eu jogo também a da Champions, por isso... Uhum. Nós estamos a fazer um episódio em que claramente estamos os dois à vontade, porque
eu
das Champions vivemos
não,
muito
não
isto.
Estou a jogar, porque como percebo, é semana percebo. A semana, semana assim tu ganhas.
Eu estou muito forte esta.
Como é semana a semana, ia obrigar a uma ginástica grande, porque, ou seja, é 2 em 2 semanas e depois tem o campeonato e não sei o quê, ia obrigar. Aliás, nós no Mundo Fantasy tínhamos planeado fazer já Champions este ano, só que quando olhámos para o calendário e vimos realmente a densidade, pensámos, ok,
pois.
Vamos ter que esperar mais um ano.
É tudo muito condensado.
Ia ser muito difícil.
Também contextualizando, o Igor tem um podcast que é o Mundo Fantasy, que é apenas dedicado à fantasy portuguesa. Portanto, também dá essa publicidade à área. Mas... para levarmos a conversa para o caminho que eu também gostava de abordar aqui, nós temos isto da Real Fever, ou neste caso da Real Fever, faz com que nós... Isto não é jogar FIFA, não é? Uhum. Nós escolhemos os jogadores com determinadas características, uhum. a pensar em determinadas características, e depois damos por nós a torcer por... Pá, espero bem que o João Teixeira vá bater o pontapé de canto, e que o pontapé de canto vá para um jogador
que cabeceie
a bola, nem que seja muito por cima. Porquê? Porque isso faz um keypass. E ao fim de 2 keypasses ganhas um ponto.
Cada bola que vem no ar, nós estamos à espera que o nosso central ganhe, conta um duelo.
Conta um duelo, ganhe. E ao fim de 5 duelos tens um ponto. Portanto, não é só fazer golos, fazer assistências ou clean sheets. Essas são as mais rudimentares, são as mais clássicas. Mas, entretanto, surgem aqui novas variantes que fazem com que nós estejamos muito mais atentos a tudo no jogo.
Sim. Portanto, essa foi uma mudança que eles fizeram há dois anos, ou seja, na época passada, onde quando começaram a contar esse tipo de estatísticas e mudou completamente o jogo. Antigamente, como tu disseste bem, era só golos, assistências e clean sheets. Havia a questão dos remates.
Havia amarelos e penaltis, essas coisas.
Isso aí é o normal, mas basicamente só tínhamos que ter os centrais, os defesas dos grandes, os avançados dos grandes e tentar ter os pontas de lança. Agora não, é totalmente diferente. Por exemplo,
O ano passado com o Lincoln tiveste...
Esse era o exemplo que eu ia dar. Ou seja, o Lincoln passou de ser um jogador médio-baixo na fantasy há 3 anos e no ano passado passou a ser um dos melhores. Porquê? Porque era um jogador que fazia imensos passos para finalizações, ou seja, facilmente ele fazia 2, 3, 4 key passes, ou seja, passe para uma finalização, independentemente da bola ir para a baliza ou não, portanto era logo mais pontos, era um jogador que fazia muitos duelos, batia cantos, batia livres, e isto tudo contava, portanto mudou completamente, radicalmente a forma como jogávamos, e por isso é que no ano passado eu tentei a estratégia de não ter jogador nenhum dos grandes, e percebi que chegou a um ponto que não era preciso. Há dois anos era impossível fazer isso.
Ou seja, impossível.
Tínhamos que ter o Pedro Gonçalves.
Assim, há dois anos, um dos jogadores mais pontuados foi o Ryan Gold, na altura, lembras?
Caraca, Ryan Gold.
Também fazia desceu. Mas em termos de fever, tinha muita pontuação.
E o Sauer, por exemplo, também era um jogador que tinha. Mas mudou radicalmente.
Nós, de um ano para o outro, nós tínhamos feito há três anos, não é? Ou há dois anos. E depois, no ano passado, fizemos muito com base no que tínhamos anterior e com essa mudança toda dos duelos percebemos que aquilo não interessava para nada.
Há um exemplo muito claro nos médios defensivos, portanto, na altura, o Palhinha, o Uribe, quem é que era?
Weigl, por exemplo. Weigl, nem tanto. João Mário.
Não sei quê. Ou seja, esses jogadores que não tinham interesse nenhum há 3 anos, ninguém queria ter e de repente
passaram a ser
importantíssimos. Portanto, houve uma mudança grande na forma de jogar e a nível da atração é totalmente diferente.
Sim. Esta parte, achas que a curto e médio prazo vão existir novas variantes?
Acho que sim. Acho que não é fácil agora encontrar outras variantes. Ou seja, nós vemos, por exemplo, na da Premier League já há outras variantes, ou seja, o homem do jogo, e uma série de outras coisinhas, pequenas coisinhas, portanto, vai acabar por acontecer, porque eles vão ter que as fantasies vão ter que se reinventar ao longo do tempo. Curioso para ver o que é que vai ser, não é?
Porque... Ainda não vi o modo draft da Premier League, deve ser muito porreiro.
Também não. Mas há, na mesma, há o homem do jogo, que é uma coisa que, por exemplo, na Real Fever muda, porque na Real Fever, Na Liga Clássica, nós temos o nosso capitão que conta a pontuação a dobrar. Certo. No draft não existe isso, ou seja, não há pontuação a dobrar. Portanto, na Premier League a coisa é mais ou menos semelhante.
O que é que há pouco querias dizer que irias falar disso mais à
frente?
Comunidade,
sim, a comunidade. A comunidade é realmente nós criámos o Mundo Fantasy no início da época passada e aos poucos nós já jogávamos, mas não jogávamos entre nós, basicamente. E aos poucos eu fui percebendo, através da criação do Twitter do Mundo Fantasy, a malta interage incrivelmente todas as sextas, todo o fim de semana, a malta só fala disso.
Muitas mensagens.
Mandam muitas mensagens a pedir, olha, troco capitão, olha, vou buscar este. Pá, eu tento responder a todas, nem sempre consigo, mas felizmente há realmente uma comunidade, e eu queria destacar isso. Há pessoas que realmente são muito empenhadas pelo gosto.
Sim.
E portanto, quem quiser começar, que vá ao Twitter e faça a hashtag Fantasy Portugal Liga Bwin e vê logo uma comunidade imensa, o pessoal dá conselhos uns aos outros, aquelas brincadeiras normais. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, a quantidade de gente que fala de fantasy e a quantidade de gente que é empenhada sem ter qualquer ganho pessoal com aquilo, só mesmo pelo gosto. E eu vou dar um exemplo. Recentemente nós publicitámos que temos uma ferramenta no 00. Nós temos várias ferramentas fantasy no 00. Uma delas é as pessoas poderem ver a dificuldade teórica do calendário de cada equipa. E nós já temos isso há vários anos, sabes. Mas só agora é que me bateu o clique e isso podia ser utilizado para a fantasy. Então eu publicitei e montes de pessoas começaram a mandar folhas de Excel. Não. Começaram a mandar folhas de Excel que faziam com eles a dar a dificuldade dos jogos das equipas, a dizer, olha, agora já não preciso fazer mais isto. E eu, ok. Portanto, a malta fazia, tipo, folhas de Excel onde tem a dificuldade, ok. Agora vem aqui o Rio Ave, por exemplo, o Rio Ave é um caso interessante que vai ter agora uma série de jogadas.
Já jogou com os quatro grandes todos. Sim.
o Excel já é todo verdinho e não sei o quê. Portanto, isto para dizer que realmente há uma comunidade muito, muito grande.
Sendo que, atenção, eu este ano já várias vezes que fiquei arrependido de não ter, de ter poupado jogadores ou de ter largado jogadores
que iam
jogar com os grandes e depois gols. Fran Navarro recentemente aconteceu. Optei pelo Paulinho.
Fran Navarro marcou.
Agora fiquei sem som, mas vocês estão a ouvir.
O Tiago vai. Será que vais aparecer no plano, Tiago?
Já não é a primeira vez.
Oi.
Já não era a primeira vez. Agora já me estou a ouvir. Tenho o Fran Navarro e o Paulinho, e temos Paulinho esta tendência automática. O Paulinho fez um ponto, o Fran Navarro fez 8.
Antigamente nós tirávamos imediato, nem sequer pensávamos duas vezes. Realmente podíamos haver o golo e pronto. Agora, com a questão dos duelos e das CBIs, que é a parte defensiva do jogo, muitas vezes já nem é preciso, porque um jogador que vai jogar com os grandes, eu lembro-me, por exemplo, do Zainadine, quando jogava com o Porto, com o Sporting ou com o Benfica, era logo aos 15 duelos, eram logo 3 ou 4 pontos, compensava
os
o facto
feridos,
de provavelmente não ir fazer uma clean sheet.
O que é que eu te queria perguntar agora? Já não me lembro.
Era coisa boa?
Este cabo a sair desregulou-me totalmente. Agora perdi o fio à meada. Por isso, se quiseres, ajuda.
Não, há uma coisa que eu
para
queria,
ver se eu ganho tempo
uma,
para.
Há uma coisa que eu queria falar, que era a ligação que as ligas já estão a ter com as fantasies e que nós ainda estamos atrasados. Isso é um ponto que é para mim importante. E vou dar o exemplo do basquetebol. Só por ser mais fácil para mim explicar o que eu quero dizer. Que
está
é...
a chegar a NBA.
Não, sim, está a chegar a NBA, mas não é isso. A NBA, até há poucos anos. 2-3 anos, tinha, portanto, como vocês devem saber, a NBA tem imensos jogos por dia, as equipas jogam normalmente entre 3 a 4 vezes por semana, portanto, a nível de lesões é assustador, ou seja, não é assustador, é totalmente diferente. Ou
é muito propício os jogadores falhar jogos.
E então, por causa disso, também tem a ver com as apostas, mas também tem a ver com a fantasy, e a NBA tem uma coisa boa que é, eles assumem isso, eles disseram, não, isto vai mudar porque o pessoal está a jogar fantasy, está a apostar e precisa de saber isto. E o que é que eles mudaram? Antigamente havia 3 momentos ao dia onde as equipas metiam os relatórios médicos. Era às 6, era às 10, não, era às 6, era às 9, não, era às 8, 6, 8 e 10, e 10 e meia.
Uhum.
Portanto, havia 3 momentos em que as equipas diziam, olha, este jogador está em dúvida para o jogo, este jogador não joga ou este jogador joga. A certa altura o pessoal começou-se a queixar, porque o pessoal quer jogar, quer apostar, e não sabíamos se o LeBron James ia jogar ou se não sei quem ia jogar. Então eles disseram, ok. Então, a partir de agora, todas as horas, as equipas vão ser obrigadas a...
Atualizar o boletim.
Atualizar. A partir das 5 da tarde até à hora do primeiro jogo, todas as horas, as equipas são obrigadas a publicar o boletim. Não quer dizer que eles tenham que atualizar, pode ser sempre igual, até à última hora, mas todas as horas as equipas têm que dizer, este jogador joga, este não joga, este está em dúvida...
E não
há
tentação de fazer bluff?
Ao contrário do nosso futebol, onde as equipas ainda acham que se esconderem o 11 até 59 minutos antes do jogo vão ganhar uma grande vantagem, na NBA não existe.
A cultura é diferente.
É totalmente diferente. Eles jogam 82 jogos, não é?
Sim.
Qualquer pessoa, qualquer treinador adversário sabe exatamente o que é que tu vais fazer e depois é uma questão de execução.
Claro.
Aliás, mas... só para dar este exemplo. No ano passado houve uma polémica inacreditável e uma equipa foi multada porque eles lançaram um jogo, houve um jogador que se lesionou no aquecimento, mas era o jogo de regresso de um outro jogador. E esse jogador que se lesionou no aquecimento queria fazer parte. A equipa não disse que ele se lesionou. Ele entrou no campo, a bola foi ao ar, saiu para um dos lados, e ele a primeira coisa que fez foi fazer falta e saiu do jogo. Ou seja, as pessoas, quando apostaram e quando criaram as suas equipas fantasy, criaram com a ideia de que esse jogador, que era o Draymond Green, ia jogar, e de repente ele está lesionado, fez uma falta logo no primeiro momento, saiu e não voltou a jogar. E depois teve uma porrada de tempo sem jogar.
Pois.
A NBA multou essa equipa porque eles não divulgaram que o jogador se tinha lesionado.
Engraçado. Curiosamente, ele que está numa polémica recente.
Mandou um murro num colega de equipa.
Um senhor murro. Então, basicamente, nós para evoluirmos este jogo fantasia,
a liga tem que abraçar.
Tem que ser mais ativa, mais forte.
Nós vamos aqui assumir que a nossa liga não é nada atrativa. Não é.
Certo.
Sabemos isso. Não estamos aqui com uma grande...
E atenção, isto da fantasy é espetacular para nós podermos acompanhar os jogos.
Exatamente. A nossa liga...
Eu vejo jogos que eu não veria em folgas, ainda ontem.
A nossa liga tem as dificuldades que tem, normal, não somos um país rico, portanto a liga não tem jogadores como tem a Premier League ou a Liga Espanhola. Portanto, os nossos jogos muitas vezes são como o Marítimo Boa Vista, que são emotivos, mas o jogo teve 37 faltas, não é? Portanto,
Pois.
Vai faltar cada 2 minutos e meio. Portanto, a Liga tem de perceber onde é que pode ir buscar gente. Porque vai haver gente que eventualmente vai... Pá, pronto, ok, vou começar a ver mais Premier League e agora a Eleven dá os jogos todos e não sei o quê. Pá, pronto, se calhar, em vez de ver o Casa Pia Marítimo, vou ver o Manchester United Everton.
Portanto, uhum.
E a Liga tem que perceber que uma das formas de cativar é abraçando novas coisas. E uma das novas coisas é realmente... os jogos, a interatividade com as pessoas. A Liga, ao início, abraçou bastante, e fazia publicações e fazia tops, e a certa altura morreu um bocadinho, e nós ficámos um bocadinho, o que é que se passou aqui? Será que eles se chatearam?
Sim.
O que é certo é que não tem feito grande coisa, e era um desafio interessante para a Liga, que tem estado a fazer um bom trabalho, acho que reconhecemos que esta direção do Pedro Proença tem inovado, tem feito, sim, coisas porreiras, e está na altura de abraçar isto, criar aqui uma série de mecanismos que, e de publicitação que tragam mais pessoas, porque as pessoas jogam, quantas pessoas é que jogam da Premier League? Milhões e milhões e milhões?
Sim, sim, sim. Pois, e a questão é que tu... O tornares atrativo, eu acho que também é importante que se perceba que não tem a ver com criares prémios brutais. Não é prémios. Porque as pessoas... Nós não jogamos por prémios. Jogamos
nenhum.
Para ganhar aos nossos, exatamente, amigos. Para ganharmos aquela liga privada, porque até temos apostado um leitão ou uma coisa assim.
Exatamente.
Isto acontece. Eu jogo da Fórmula 1 e tu sabes, com várias pessoas cá dentro... Temos um leitão apostado desde o início da época e os últimos vão pagar e os primeiros
já é isso, ou seja, os prémios, aliás, a Real Fever poucos prémios dá, aliás, nós quando tínhamos o apostado,
mas
por exemplo.
Mas só para completar, isto faz com que eu, no domingo, e vais-me chamar maluco, tenha acordado às 6 da manhã para ver o grande prémio de Fórmula 1.
Foi campeão o homem,
não é? Não, foi campeão, sim. Foi campeão enquanto estava a fazer a flash interview.
Pois eu vi qualquer coisa na penalização. Sim. Mas é
mas tu, mas atenção.
Campeão
tu
à Bayern Munique, né?
Tu deitas-te às 4 ou 5 da manhã para ver a NBA.
Não, não,
estamos iguais.
Mas é tipo campeão tipo Bayern Munique.
Sim,
houve. E a Fórmula 1, por exemplo, a Fantasy da Fórmula 1 cresceu imenso. Um absurdo.
A Fórmula 1 no seu global cresceu
imenso. Cresceu imenso. A Fórmula 1 teve ali duramente uma série de anos e regressou em grande força.
Com a Netflix também.
Exatamente. Não vai estar lá o Ricardo na
não.
Para o ano,
não
é?
Não.
Eu estou atento.
Vai ser. Mas eu tenho a certeza que ele vai estar de alguma maneira, nem que ligar, seja a comentar para alguma televisão.
É, portanto, as competições abraçaram. A Fórmula 1 abraçou. A NBA já há muitos anos que abraçou. Talvez seja... o futebol americano primeiro, depois a NBA. E depois a UEFA tem a da Liga dos Campeões, que realmente o pessoal adora aquilo. E depois há a da Premier League, que é um fenómeno. A da Premier League tem especificações muito... ou seja, nós não podemos mexer, fazemos a equipa até à hora do primeiro, sim, jogo, e depois já não podemos mexer mais. Para nós, por exemplo, que estamos habituados a estar atentos aos 11, sim, e buscar jogadores, já não é tão atrativo, mas é a liga
lá
mais
está,
jogada.
Não te faz ver os jogos, não é?
Exatamente. E portanto, a nossa liga é um desafio que nós temos lançado bastante. A nossa liga tem que abraçar isto e tem que criar mecanismos, que eu sinceramente também não sei quais é que são, mas certamente eles saberão, porque já o fizeram, para abraçar isto, para as pessoas, porque nós, e tu estavas a dizer isso, estavas de folga ontem, tiveste a ver o Marítimo Boa Vista.
Sim, sim.
Não és adepto do Boa Vista, nem és adepto do Marítimo.
Aliás, eu tenho que ouvir, ontem estava em casa da família da minha mulher e, obviamente, ali ninguém gosta, ninguém liga a futebol, mas a televisão esteve ligada desde as 3h30 até à noite, até eu me vir embora, sempre na Sport TV.
É isso.
Está ligada, porque eu tenho que estar de olho, que é para...
Se houver uma lesão, tens que apanhar logo o gajo.
Chadas, ontem estava a ver o Chadas, depois estava a ver o João Nunes, que foi enterrou no Casa Pia, depois já foi uma noite com o João Teixeira.
João Teixeira.
Estou ela por ela. Ali. Portanto, hoje, nós estamos a gravar segunda-feira, hoje temos Arouca Famalicão. Eu tenho 2, ele tem 2, eu estou com mais 3 pontos que ele.
Está ali.
Portanto, como veem, o que me interessa é draft, isso, não é a clássica.
É isso. E portanto, isto para dizer que é realmente um fenómeno muito grande, que está a crescer, e eu acho que para as pessoas que não queiram ou que estejam um bocadinho a afastar-se do futebol, pode ser uma forma de
as ir buscar. Exatamente. Sim, porque traz muito entretenimento aqui, muito, exatamente, mais do que aquelas coisas de querer que o clube ganhe. Faz, exatamente, com que tu vejas os jogos. Igor, muito obrigado por teres cá vindo e por teres chafado este episódio, porque senão estávamos tramados, não sei, até porque eu
fazias
agora
um monólogo.
Vou viajar. E está, para a semana voltamos, eu e o Ricardo Lester, portanto, até lá, façam aquilo que o Lester costuma dizer, cuidem-se.